Está no ar, o Jornal do Senado. Romero Jucá admite que governo deve refazer orçamento após repatriação de bens não atingir a meta.
Cristóvão Buarque condena a prática de troca de favores do governo para vencer votações no Congresso.
E Senado pode criar comissão para acompanhar a crise na Venezuela.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite, Marluce.
Boa noite, Vladimir.
O governo contava com um reforço de 13 bilhões de reais no caixa com a segunda etapa da repatriação de bens de brasileiros no exterior, mas a arrecadação chegou a apenas 1 bilhão e 600 milhões.
Como resultado, o líder do governo no Senado disse que a equipe econômica terá que revisar as contas. A reportagem é de Érica Christian.
De fevereiro a julho, pouco mais de 1.900 contribuintes e 20 empresas declararam à Receita Federal 4 bilhões e 600 milhões de reais de bens mantidos fora do Brasil. Na primeira etapa, no ano passado, o governo federal conseguiu cerca de 47 bilhões de reais. O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou que metade do que foi recebido será dividida com estados e municípios. Ele argumentou que a arrecadação menor é resultado da proibição da adesão de parentes de políticos ao programa de regularização de bens mantidos fora do Brasil. Romero Jucá admitiu que a equipe econômica deverá refazer o orçamento, já que contava com esse reforço nas receitas que estão em queda.
Ao se retirar essa possibilidade, se frustrou também a arrecadação do que estava previsto. Portanto, um valor pequeno que não atende e não estava dentro da previsão do orçamento. Então, essa foi mais uma frustração de receita que o governo está tendo que tratar.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, negou que a responsabilidade pela baixa arrecadação na segunda etapa da repatriação seja do próprio Congresso Nacional por ter decidido excluir os parentes de políticos do programa.
É um escândalo, né? Isso mostra, então, que são os parentes dos políticos ricos, que nós temos questionamento sobre a origem da riqueza, que colocaram dinheiro no exterior e iam fazer uma lei específica para parente de político, é isso. E pelo que me parece, eles querem agora fazer remanejamento ou aumentar o déficit. Não era esse governo que tirou a Dilma pela responsabilidade fiscal?
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, acredita que o presidente Michel Temer precisa mudar a forma de se relacionar com a sociedade e com o Congresso Nacional.
Segundo o senador, Temer deveria nomear técnicos e não parlamentares como ministros, porque para ele, integrantes do Congresso Nacional estão sem credibilidade.
Na opinião de Cristóvão, o presidente não deve desistir das reformas, mas precisa ouvir os anseios da sociedade. Por isso, Temer deveria focar sua atenção no povo e não no parlamento.
Por fim, Cristóvão afirmou que Temer deve mudar a forma como se relaciona com o Congresso, acabando com a prática de troca de favores para ganhar votações de interesse do governo.
Ele tem que pôr responsabilidade no parlamento na hora que ele trouxer suas propostas para cá e correr o risco de perder. Desde que os parlamentares assumam a responsabilidade de votarem contra o que ele deseja. E perder essa mania, que vem de diversos presidentes no passado, de que eles devem ganhar tudo aqui.
E o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, leu em plenário a manifestação de um brasileiro que hoje mora em Washington, nos Estados Unidos, sobre a política nacional.
Na mensagem, o cidadão criticou a decisão da Câmara dos Deputados de não autorizar a investigação imediata pelo STF de denúncia contra o presidente Michel Temer.
De acordo com o texto lido pelo senador, os contribuintes brasileiros ainda têm fé na realização do improvável e aguardam o aparecimento de um salvador da pátria.
Álvaro Dias também lamentou que milhares de outros brasileiros deixem o país por estarem desiludidos com os rumos que o Brasil está tomando.
Infelizmente, num Brasil de riquezas naturais extraordinárias, mas de pobreza política e administrativa que, sem dúvida, nos envergonha. Este é o desabafo de um cidadão brasileiro e certamente verbalizando o desejo de milhares de outros brasileiros que aqui vivem.
Comissões. Uma comissão do Senado deverá visitar a Venezuela para acompanhar de perto a situação no país vizinho que vive um período de forte crise política.
Antes da viagem, deverão ser consultados o Itamaraty, a oposição e o governo venezuelanos. O assunto foi discutido hoje pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Repórter Floriano Filho.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu a intermediação do parlamento brasileiro na crise da Venezuela. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou o requerimento dele para formar uma comissão externa de visita por conta da grave situação no país vizinho.
Nós estamos vendo na Venezuela, se não é uma guerra civil, é quase, o que é muito grave. Foram 120 mortes nas últimas semanas e só no período da eleição foram 15 ou 16. As informações se contradizem. Os Estados Unidos resolveu decretar uma guerra diplomática, está sendo chamada assim pela imprensa internacional.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que o caos na Venezuela vem afetando cada vez mais o Brasil.
Estarmos já enfrentando o problema da imigração, das pessoas que vêm a troco de tostões para ter o que comer. Roraima é o retrato fiel disso que está acontecendo.
A comissão que ainda vai negociar a visita à Venezuela deverá ter senadores de vários partidos políticos e será dirigida pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas. O requerimento será agora analisado pelo plenário do Senado.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou a criação de um colegiado para discutir um estatuto para o trabalho.
A ideia é manter o debate iniciado durante a votação da reforma trabalhista. Repórter Ana Beatriz Santos.
Discutir uma forma de respeitar os direitos dos trabalhadores estabelecidos na Constituição brasileira e nos acordos internacionais por meio de uma nova legislação. Esse é o objetivo da subcomissão, criada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Segundo o requerimento apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a intenção é aprofundar os debates iniciados nas discussões da reforma trabalhista no âmbito da comissão.
Para mim, muito prazeroso ter iniciado um debate nesses 32 anos que eu tenho no parlamento, do Estatuto do Idoso, depois de 15 anos, se transformou lei, infelizmente. Da igualdade racial foram quase 20 anos de debate, mas é lei. E agora eu acho que nós temos que aprofundar um debate sem pressa, com calma, para termos um estatuto do mundo do trabalho.
A subcomissão temporária do mundo do trabalho será composta por 3 senadores titulares e igual número de suplentes. Cada comissão temática do Senado pode manter em funcionamento 4 subcomissões ao mesmo tempo.
A senadora Simone Tebet, do PMDB, disse que o que mais ouviu em encontros que manteve com moradores de Mato Grosso do Sul durante o recesso parlamentar foi indignação, perplexidade e aversão à política.
Isso, segundo ela, é reflexo das crises ética, moral, política, social e econômica que assolam o país.
Apesar de reconhecer a importância da Operação Lava Jato no combate à corrupção, ela alertou que as instituições devem ter cautela com o uso indiscriminado e sem critério das delações premiadas.
Para Simone Tebet, se isso não acontecer, aumentará ainda mais o repúdio da sociedade aos poderes legislativo e executivo, à política como um todo e, o que é pior, a própria democracia.
Esses poderes todos contaminados que estão também contaminando a sociedade como um todo. A sociedade hoje, sem expectativa de mudança, encontra-se mergulhada na descrença e na desesperança, na democracia, no país e no futuro.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, defendeu mudanças no Código Penal para acabar com o estímulo à prática de crimes que, na opinião dele, a legislação atual proporciona.
Ele citou a atuação dos novos cangaceiros, que levam terror às cidades do interior, explodindo agências bancárias com material de uso exclusivo das Forças Armadas.
Só do Banco do Brasil, mais de 1.100 agências já foram alvo desse tipo de ação, o que fez com que a instituição desistisse de operar em alguns pequenos municípios, dificultando a vida dos moradores.
Raimundo Lira lembrou que a violência, além de provocar intranquilidade, sofrimento e angústia nas pessoas, também gera muitos prejuízos econômicos.
Nós temos praias belíssimas, um litoral lindo, né? Cidades bonitas, a maior floresta do mundo, a maior biodiversidade do mundo, e, no entanto, o nosso turismo internacional é absolutamente significante, em alguns anos menor do que a Argentina.
J. Jornal do Senado. Apresentação Marlúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa, com trabalhos técnicos de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.